sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 214. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Chapéu.
A minha carteira chorou.
E também estou aqui com o Jumon.
Três futuros usuários de Switch 2.
3 de 3, hein, Jumon?
3 de 3. E carteira chorando.
E no podcast de hoje nós vamos discutir sobre a pré-venda do Switch 2, atualização 20.0, aumento de preços nos concorrentes e GTA 6 atrasado. Mas antes, Jumon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes eles podem acessar o www.conexaonintendo.com.br para comentar. Podem seguir a gente nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, dar 5 estrelas para a gente. E também seguir a gente nas redes sociais, que estamos no Twitter, X, Instagram e Blue Sky, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintendo.
Valeu, João. Bom, vamos começar pelo chororô. Como que chororô? Foi a pré-venda do Switch 2? Qual que era a intenção de vocês? Vocês iam comprar tudo? Tava na expectativa? Achou que não ia comprar, não ia conseguir? Bom, só pra situar o ouvinte, o Chapéu e o Jomon, eles estão no Brasil. A pré-venda deles foi no Brasil e eu tô no Japão. Vamos começar pelas terras de Mario Kart a R$500. Vai lá, Chapéu.
Eu tava com a grana preparada, só que eu tava com muito medo de não conseguir comprar. Porque eu nunca fui de fazer pré-venda, de ficar esperando meia-noite no site, clicando no F5 pra ver se ele vai quebrar, eu consigo... Assim, a gente não tinha um aviso prévio de quando que ia ter a...
Eu posso fazer essa preparação de terreno?
Pode mandar, hein?
Antes de falar isso, eu acho que é importante até denotar, tipo... Esse é o primeiro lançamento... Eu posso estar falando besteira. O primeiro lançamento oficial da Nintendo no Brasil, depois de um tempo, pelo menos. O Switch ela não fez. O Switch ela não estava no Brasil. E o Wii U e o 3DS ela fez depois de um tempo, não foi simultâneo.
É. Uhum. Ou seja, a gente deveria comemorar que esse foi simultâneo.
Sim, a gente comemora que foi simultâneo, mas a parte ruim é que quando eles anunciaram que ia ter um lançamento simultâneo, né, eles não anunciaram data de início de pré-venda para o Brasil. Uhum. O que é estranho porque no México, que a Nintendo do México, eu não sei qual é o nome daquele setor Nintendo Latin America, que cuida, né? Então a do México e do Brasil é mais ou menos é a mesma, o mesmo chefe. E aí, nisso, do México teve. Falaram, a partir de tal dia, as lojas vão começar a vender. Aqui a notícia foi, a partir de algum dia, em algum momento, lojas específicas venderão.
Eu fiquei sabendo pro grupo, aquele grupo do Daniel Hensober, né? Das ofertas de Nintendo lá, eu acompanho, né? E eu fiquei sabendo por ali, sinceramente. Porque, sim, de resto, o que tinha? Tinha a loja Kabum enviando, tipo, um SMS pro pessoal falando, essa manhã tem alguma coisa, hein? Mas assim...
É um push, na verdade, né?
É um push, né? Pra, tipo, pra galera que tem conta ou a notificação ativa, né?
Não, então, Jeff, pra você ter ideia. Meia-noite a gente esperando, que a gente tava esperando que abrisse meia-noite, né? Uhum. E aí meia-noite não abriu nada. Aí deu mais ou menos meia-noite e meia, aí a Kabum manda um push pros usuários do aplicativo da Kabum.
Meia-noite apareceu uma coisa assim. Meia-noite apareceu o combo do Mario Kart com o Switch, o bundle. Só que só apareceu o anúncio, lembra?
Na Amazon, acho, né? E no Mercado Livre esse anúncio já existia.
Sim, e já tinha uma venda faz um tempo.
Então, tipo, aí apareceu um push da Kabum falando, preparem-se pra amanhã. Aí eles postaram um emote de videogame, um coração e uma explosão, sabe? E aí a galera, será que é Switch? Será que não é? Então, e assim, a pré-venda só abriu às 9 da manhã no dia seguinte, né? No mesmo dia, né? A gente tava meia-noite, já tinha passado o dia. E a pré-venda só abriu às 9 da manhã, as pessoas descobrindo, tipo, chutando que teria a pré-venda 15 minutos antes. Falando, acho que daqui 15 minutos abre. Então, assim, isso em grupo de Telegram, né? Que o Chapéu comentou, que é do ouvinte amigo Daniel Hensober. Então, mano, foi meio despreparado. Durou bastante tempo, porque a gente teve em três grandes revendedoras, né? Foi na Kabum, Mercado Livre e a Amazon. E aí, nisso, na Amazon acabou em uma hora. Na Kabum, acabou mais ou menos uma, duas da tarde. E no Mercado Livre durou mais 24... Deu quase 24 horas, eu acho. Ou um pouquinho mais, até. E aí, algumas unidades que não foram vendidas voltavam em estoque. Então, às vezes, os estoques voltavam também.
cancelamento. A pessoa. Se as, tinha um pessoal que cancelou e aí aparece umas unidades, volta, né?
Sim. E só. É, o único a única coisa que teve aqui na pré-venda foi o bundle do Mario Kart com o Nintendo Switch 2. Então, por exemplo, o chapéu que queria ser físico não foi física.
Ó, vai quase R$1.000 de Mario Kart daqui a pouco, né? Porque no bundle teve um preço, vou comprar depois o físico, tô fodido.
Ah. Pode continuar a história, chapéu. Eu queria dar esse background que foi. Mas um pouco frustrante.
A Nintendo não fez nada, foi isso?
Não.
Foi fãs, só fã.
Foi fã, foi conversas de corredores com quem tinha contato, é isso.
E a Nintendo, o que, que ela fez foi, depois que abriu, ela fez um post no Instagram, falando, está disponível a pré-venda. Mas ela não falou de preparação nenhuma, tipo, ela não pediu pra ninguém se preparar pra nada, não falou mais nada, e nem os lugares. Eu acho que ela não falou nem as lojas, ela falou, lojas específicas estão com a pré-venda. É isso. É.
E não teve acessórios, que o Jamon falou. Não teve Pro Controller, não teve Joy-Con 2. Foi o bundle com Mario Kart.
Uhum.
É isso.
É só isso que tinha pra comprar.
Sim.
Só. E foi caro ainda.
É, o jogo Mario Kart avulso também não tinha, né?
Não. A gente até vê alguns anúncios pausados com alguns acessórios depois, mas não, nada assim de... que garante que vai ter em breve. Então, eu nunca participei de pré-venda de console Nintendo assim. A experiência dessa aqui, pelo menos a gente conseguiu garantir, né? É, que no jogo falou, demorou uma hora pra esgotar na Amazon. Se fosse lá fora, provavelmente em questão de minutos, acho que ia desaparecer ou o site ia quebrar. Aqui, pelo menos pra mim, o site não quebrou.
Entrar, né?
Não quebrou. É, chegou no nível até que eu consegui cancelar minha compra e fazer outra, porque eu comprei no cartão de crédito. Aí depois eu vi que no Pix tinha desconto. Aí eu cancelei a minha no cartão de crédito. Falei, deixa eu pegar no Pix aqui. E aí ganhei um descontinho. Tava nesse nível. Você podia bobear um pouquinho que você garantia, né?
Ah, mas bobear um pouquinho naquela. Você ainda tem que estar antenado, tipo, todos os dias, né? Porque...
Sim. É. Eu fiquei, assim, tem um amigo nosso aí que eu fiz um esquema que eu fiquei até meia-noite, meia, uma da manhã acordado. Aí eu combinei, vou dormir, se tiver o lançamento você me liga, me acorda, eu compro. Aí quando chega às 6 da manhã eu volto pro computador, e aí ele vai dormir e eu ligo pra ele quando começar, né? A gente fez esse esquema pra garantir que vai a vigília, né? Pra pegar o lançamento.
Tinha que ser assim. Vocês fizeram tudo errado. Falaram assim, quem tiver você ficar 6 horas, se sair você compra 2.
Outro dia a gente tava fazendo isso, porque a gente tá... É tão ruim, dias antes a gente tava... Vários dias assim, nossa, será que vai ser hoje? Deixa eu deixar o limite do cartão aqui de jeito, né? Porque aí achou e eu compro 2 pra mim, ou compro 2 pra ela. Tava nesse esquema. Só que aí, bom, deu lá um negócio, eu liguei pro nosso amigo aí, e ele comprou também lá, né? Foi uma experiência muito ruim. É isso.
Foi bem ruim. Eu acho que, assim, uma parte... É que faltou transparência, eles não precisam dessa transparência, mas ia ser legal se dessem. Que assim, eu chuto que só tem o bundle com mais nada, porque eles querem garantir a importação do jeito mais fácil possível pela alfândega. Não quer ficar falando, aqui é isso, esse pacote... Eu imagino que na alfândega vai dar rolê, tipo, esse pacote tem isso, esse pacote tem aquilo, aqui é só controle, taxa desse jeito, aqui taxa daquele. Não, eles só querem trazer uma coisa pro Brasil pra garantir o mais perto do lançamento possível. Né? Porque ainda assim, os nossos consoles falaram lá, tipo, a minha entrega, eu acho que tá pra 9 de junho. E a do chapéu 10.
É, dia 10.
Então, assim, lançamento, eles falam ali no dia 5 de junho, só que a entrega, a previsão de entrega é essa. Pode chegar antes, pode chegar um pouco depois. Mas eu acho que pra eles tentarem garantir na data, eles fizeram um jeito mais fácil possível. Um produto só, um modelo só, de um jeito só.
Sem avisar.
E tá esgotado agora, não tem mais nada.
Da última vez que eu vi, estava os 3 esgotados.
É, os 3 esgotados. O que acontece às vezes é que abre bem rapidinho, mas é porque é desistência do pessoal, né? Aí volta algum estoque ou outro. Mas acho que não tem previsão também de nova onda de estoque. Foi isso. Então até o lançamento é isso. Lançou, aí não sei como vai ser. Mas eu imagino que daqui... ano que vem já vai baratear um pouquinho. Nem tanto, mas...
Assim, eu falei pro Jeff, mas com o desconto que você conseguia, tudo... e pagar à vista, você conseguia pagar até R$4.200 no jogo, no console com o Mario Kart, né? Então, ao invés
que
de ser
é
4.800... Pô, é muito bom, porque é 4.800, você conseguiu um desconto de R$600. dá, você já começa a falar, beleza, um console a 4 mil já começa a ficar mais amigável, né? Por mais que seja à vista, né?
Não, é, à vista, a gente tem o privilégio aqui de ser à vista, né?
Não dá pra parcelar em 12 isso.
É, dá pra parcelar também. Mas foi essa experiência de pré-venda do Nintendo Switch 2 no Brasil. Poderia ser melhor, poderia também ser pior, eu acho.
Por uma primeira vez, né, no lançamento, acho que tá ok. A gente não tem que correr atrás do mercado cinza, que ia ser um inferno também lá no Mundo Oriental, Santa Efigênia, Paulista,
Bacurau,
console.
Ia ser pior e ainda você ainda não ia saber quanto que você ia gastar.
Sem garantia também.
É, então resumindo, até que vocês estão felizes, sei lá, apesar da bagunça.
Sim, tão feliz porque compramos, não ia estar frustrado.
Eu tô feliz pra caramba, só que eu só fica a vozinha no fundo da cabeça. É, jogo digital, hein? Mario Kart físico, R$500. Chapéu, você sabe disso, né?
É mais barato agora, chapéu.
Né? É isso. É melhor que loteria, Jeff?
Ah, com certeza. Com certeza. A pior sensação do mundo é ter dinheiro e não poder usar.
É, mas conta a sua história, Jeff, porque assim, a gente contou isso no parte 2, eu acho. Mas pra quem é só ouvinte do parte 1, conta a sua história.
Bom, aqui no Japão, a Nintendo ela começou a vender, fazer a pré-venda do Switch 2 primeiro na loja dela, My Nintendo Store. E ela pediu alguns requisitos pra você entrar num sorteio. Ou seja, você tinha 3 modelos pra comprar aqui. A gente tinha a versão do Switch 2 japonesa. Isso, assim, quando eu falo japonesa, é exclusivo língua japonesa. Tipo, por exemplo, você vai colocar Mario Kart World, você pode pegar... Switch 2 não tem trava de região, você pode comprar o Mario Kart World no Brasil. Mas você vai colocar no console e ele vai sair em japonês, porque você não consegue mudar a língua do sistema. Você tinha essa versão a 50 mil ienes. Você tinha a versão com Mario Kart World, acho que era 50 e... Acho que agora me foge um pouco. Mas acho que era 55, alguma coisa por aí, né? O bundle digital que vocês têm aí no Brasil. E você tem a versão internacional que custa 70 mil. Que a versão internacional é exclusivo da loja japonesa, da loja da Nintendo japonesa. Que pode ter várias línguas. Como eu não sei japonês, eu tive que entrar no sorteio dessa. Ou seja, ao contrário do chapéu, eu não tive a opção de escolher se eu queria Mario Kart World incluso ou não. E a Nintendo, ela colocou várias barreiras pra evitar scalpers. Ela colocou requisitos. Você tem que ser assinante do Switch Online há mais de um ano, 50 horas de jogo, e se você tem o plano família, é só o cara que paga o plano família. Ou seja, várias barreiras, né? Inclusive, a minha assinatura do Switch Online foi cancelada no meu cartão em outubro do ano passado. Eu não consegui entrar com a minha conta, eu precisei usar a conta do Jomon. E felizmente deu certo. Eu fui sorteado. E assim, pesquisas mostram que a Nintendo divulgou 2 milhões de pessoas cumpriam esses requisitos, tentaram entrar nesse sorteio. E a maioria que tentou a versão com Mario Kart, eles não conseguiram ganhar. E a maioria que tentou com a versão internacional ganharam. Ou seja, no segundo sorteio, que já tá saindo a segunda loteria, as pessoas estão pagando mais caro por uma coisa que elas não precisam pra ter mais chance de ganhar no próximo sorteio.
Entendi. A galera vai pegar multi-região pra ter o Switch 2, né?
Mas assim, então, é difícil. É aquela coisa, tipo, você fica esperando e você fica, cara, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou? Você tem o dinheiro pra comprar, você pagaria mais pra comprar, mas você não tem essa opção. E na segunda vez, tipo, além das lojas, depois do sorteio da Nintendo, ela entregou pras lojas de eletrônicos fazer a pré-venda. E como que foi? Cada loja exigiu o critério dela, só que em vez de 50 horas de jogo, na 50 mil ienes gasto nos últimos 12 meses. Cartão especial da loja que você tem. Ou seja, não desacredito nos scalpers, acho que eles sempre encontram um jeito. Mas eles dificultaram muito. Porque você tem que forjar uma conta de um site, sei lá, e falar que você gastou 50 mil ienes.
Eles iam gastar mais tentando comprar o Switch 2 do que ter lucro no final. Não é nem viável.
É, então, eu não sei como você faz essas coisas, mas eu acho que a Nintendo mandou bem. No sentido de, sim, muita gente no Japão tem dinheiro, quer comprar, mas não conseguiu. Mas eu acho que eles fizeram do jeito certo. Ah, você fala, ah, mas você coloca muito poder pras lojas? Coloca. Mas pelo menos é um jeito, sei lá, um pouco... Se o critério for alto nessas lojas, provavelmente eles vão diminuindo, né? Então, eu acho que faz sentido. Eu acho que aqui no Japão deu tudo certo e assim, a sensação, pelo menos... A gente só vai ver no final, quando o Switch for lançado, mas acho que a Nintendo até que fez um bom trabalho de produzir unidades. E com relação ao que eu queria comprar tudo. Eu queria comprar controle do GameCube, Pro Controller, a câmera. Eu comprei até o case que vinha com o protetor de tela.
Eu queria ter comprado os acessórios, viu? Eu queria a câmera e Pro Controller, mas nem existe aqui.
Pro Controller eu consegui no site da Nintendo. Eu fui ver na Amazon, ele também não tá disponível. Eu acho que o que menos tem fabricado pela Nintendo é o Pro Controller. Assim, tipo... A câmera eu consegui comprar. O controle do GameCube eu não sei porque não tava passando no meu carrinho. Eu desisti. Eu falei, ah, dane-se, vai sem. No futuro eu compro o controle do GameCube.
O Joy-Con é mais caro que o Pro Controller? Ou é bem perto? Eu lembro de mais ou menos que tava bem alto, né, o valor. Pelo menos lá fora, né, em dólar, etc. Aqui a gente não sabe.
Eu acho que o Joy-Con é mais caro, um pouquinho mais caro.
É absurdo.
Não é tão pró assim.
O Joy-Con é dois controles, né?
É. É verdade.
Mas, no geral, é aquela expectativa, cara. Eu pagaria... de verdade, eu pagaria o dobro. Eu pagaria só pra ter a certeza de ter o videogame.
Nesse nível eu não chego não, Jeff. Nesse não dá não. Jomon não respondeu, mas ele fez uma cara de não sei, hein.
Eu falei, se fosse na porta da minha casa com o Pro Controller, a gente conversava.
Eu acho que foi isso e a Nintendo, ela, eu acho que ela produziu bastante console, a impressão que dá. Porque quem tava ligado, acho que conseguiu. Mas é aquela coisa, é aquela infelicidade, você tem que estar 24 horas ligado, sei lá, ter coisas de notícias e... Mas assim, dito isso, eu acho que no Japão, pra mim, é um sistema mais justo, viu? Porque você não tem que ficar, por exemplo... Aqui eles avisam, a loteria você entra, sei lá, 10 dias de loteria, primeiro sorteio, aí sai o resultado e você vai lá e compra, tipo...
É justo, não, é o acaso, né?
É, nos Estados Unidos é fila na frente das lojas, né? Que eu tava vendo bastante então. Em outros podcasts internacionais, que é fila. Aí fala, 20 unidades de Switch nessa GameStop. Ah, beleza. 20 pessoas na fila, então.
Aí você conta, droga, eu sou o 21. Eu vou embora.
Deixa eu comprar o lugar do cara da frente. Toma aí, não. 5 mil dólares.
Eu sou o 21, aí você mata o cara da frente, né? Tipo.
Aí o de trás te mata, né?
Não pode começar.
Eu, pelo menos assim, aqui o Conexão Nintendo, a gente supostamente garantiu, né? Eu espero que chegue...
Porque
a gente não sabe.
Eu não sei, eu não descontou no meu cartão de crédito ainda. Eu fiquei, será que a Nintendo tá demorando?
Nem brinca. Aqui o Pix já foi, aqui o Pix é instantâneo, né?
O meu Pix também já foi. Depois a gente conversa, Jeff.
Se vai chegar dia 10 ou um pouquinho antes, não sei, mas pelo menos...
Ah, não, meu tem que chegar dia 5, não quero saber.
O seu tem que chegar dia 5, na terra da Nintendo, num dia que eles falam que lança não chegar, pelo amor de Deus, né?
Na terra da Nintendo, você não tá em Okinawa e nem Hokkaido, é dia 5, tá escrito lá.
Se não chegar dia 5 aí, Jeff, vai chegar dezembro aqui pra gente.
Mas acho que é isso, vamos ver. Bom, agora vamos falar do Switch 1. Switch 1 teve atualização 20.0, o chapéu não atualizou. O tweet dele está pegando poeira e o Jomon atualizou, eu também atualizei.
E tem que atualizar para agora para 20.01? Eu não sei qual é que tá agora, 03?
É para não brincar o console, né?
Não brincar o console.
Vocês são beta tester.
Qual foram as novidades aí dessa atualização?
Então, essa atualização do Switch foi para trazer ele ali mais para perto do Switch 2. É a preparação do lançamento do Switch 2. Inclusive, talvez por isso, já foi 20, eles pularam tudo, vamos 20. Trouxe os Virtual Game Card, que eles tinham anunciado em uma Direct. Game Share, que é uma... vai ser uma combinação ali com o Switch 2, que só a partir de um Switch 2 isso pode acontecer, então por enquanto esse botão não serve pra nada. Eles atualizaram a eShop e eles também trouxeram a opção de você transferir os seus dados para o Nintendo Switch 2, que também por enquanto não serve pra nada.
A não ser que você roube um Switch 2 aí da fábrica.
Exatamente. E assim, acho que a parte mais importante aqui é do Virtual Game Card, que ele muda o sistema de como funciona o compartilhamento dos jogos, né? Antigamente a gente tinha um sistema de conta, a gente meio que ainda tem, mas antigamente a gente tinha um sistema de conta primária e secundária. A conta primária do teu Switch era assim, a sua conta tem um Switch primário. Nesse Switch primário, todas as outras contas conseguem jogar os jogos daquela conta que o Switch é primário. E caso você esteja no Switch secundário, só o dono daquele jogo pode jogar aquele jogo. Então, por exemplo, o que eu e minha irmã fazia é a minha conta era... O Switch dela era primário da minha conta. E aí, nisso, ela conseguia jogar os jogos com a conta dela, os jogos que eu comprava. E era secundário no meu Switch. Então, eu conseguia jogar com a minha conta os meus jogos de Switch. Agora, isso está mais ou menos funcionando. O Virtual Game Card funciona por jogo. Você vai lá e fala, isso funciona para jogo digital, né? No caso, a gente não tá falando nada de físico aqui. Você olha e fala, tenho dois switches que são muito... São dois switches que eram para ser seus, né? Mas é o seu switch, são dois switches seus. E aí você escolhe qual switch vai ter aquele jogo carregado nele, né? Como se tivesse com um cartucho inserido nele. Então agora você escolhe mais... E aí funciona a mesma ideia. Você consegue ligar uma opção, inclusive, para fazer verificação online. E aí funciona igual as contas primárias e secundárias. O que a gente perdeu, Jeff e Chapéu? É a possibilidade de jogar os jogos online simultaneamente. Então, uma coisa que eu e minha irmã fazia é... A gente comprou uma cópia de Animal Crossing. Então, eu vou citar Animal Crossing, que era o que mais a gente jogava. E aí, nisso mesmo, com uma cópia só, como eu e ela conseguia jogar ao mesmo tempo, eu e ela também conseguia entrar no online. E a gente conseguia visitar ele um do outro. Agora, quando você só consegue acessar o mesmo jogo, se um dos switches estiver... Que aí vai ter que ser o Switch, que não vai fazer a verificação online. Então vai ser o Switch que vai estar com o Virtual Game Card. Você coloca ele no modo... Tira o Wi-Fi dele, então ele não vai fazer a verificação online. E aí você entra nele e no outro Switch você entra enquanto está conectado na internet. Aí ele vai fazer a verificação online e você vai conseguir entrar. Os dois conseguem jogar simultaneamente. Mas a partir do momento que um tenta entrar online, os dois tentam entrar online, o do Virtual Game Card que fez a verificação online, ele vai ser chutado. Então não dá mais pra jogar simultaneamente online. Essa é a proibição que existe com isso. E a Nintendo me fez comprar mais um Animal Crossing.
Caraca, hein?
Eu imediatamente comprei.
Assim, isso não era ilegal? Tava escrito no site? Tinha até como fazer isso no...
Tinha como fazer isso no site. Então era assim, era um loophole oficial.
Era oficial, mas convenhamos que é uma coisa tão difícil que para a maioria das pessoas leigas é mais fácil comprar uma cópia a mais.
Sim, inclusive, assim, eu e meus fóruns de pessoas hardcore, eu percebi que muitas pessoas lá não sabiam fazer.
Não sabiam, era
qual que é o nome do fórum, Jomon?
É o Resetira, Resetira.
E quando perderam, eles descobriram essa funcionalidade.
Não, e eles desacreditam, porque eles não conseguem. Porque assim, também tem a parte, né, do. Como você tá no fórum de gente hardcore, todo mundo se acha muito inteligente. Então, se eles não conseguem, é porque não funcionava. E é mentira. Mas isso funcionava. Então. Mas perdeu essa capacidade, essa possibilidade. Então, por exemplo, Mario Kart World agora. Se eu e minha irmã quiser jogar online em dois Switches 2, aí tem que ter dois Mario Kart World. Não dá mais pra ser em um só. E lançamentos, assim, eu e minha irmã jogamos simultaneamente Skyward, o Tears of the Kingdom. Agora alguém vai ter que ficar desligando o Switch, desligando o Wi-Fi.
Dá pra fazer, mas é chato, é isso. E não sendo online, né?
É mais chato.
Mas o que, que você achou do... Eu entrei só pra ver como é que tava lá e você começa a ficar com vergonha do tipo, cara, quanta besteira eu comprei aqui.
Tem isso, mas eu acho, assim, tirando a parte, putz, eu fui afetado por isso, chato, eu achei um sistema muito mais fácil de entender do que conta primária e secundária. Muito mais fácil de entender.
Eu acho legal pra alguém que tem, sei lá, muito mais Switch do que deveria, e eu gosto de ter um Switch no, na TV, E o outro pra você andar passeando. Geralmente você passeia com o Switch velho.
Sim. Então, dá pra fazer um gerenciamento melhor. Agora tem a possibilidade de emprestar dentro da conta da família, né? Você consegue emprestar um jogo desde que você esteja local com a pessoa. Você consegue emprestar um virtual game card pra pessoa durante 14 dias, né? Aí depois a volta é obrigatória. Ou se você quiser no meio desse tempo, você pode pedir também. Não tem... Tipo, a qualquer momento você pode falar, eu quero de volta. E aí você tira da pessoa. Então, assim... Eles é um negócio legal, fica mais fácil de entender onde que estão os seus cartuchos, o que, que é a sua conta primária. Entre esses dois suítes que são super conectados, né, que a primeira conexão tem que ser local deles. Depois que essa conexão local aconteceu, você consegue ficar jogando os cartuchos de um pro outro, não importa onde eles estejam. Então facilita tanto se você tem um suíte que era próximo, que seria o suíte primário e secundário, quanto se for o seu segundo suíte. Então você vai lá e fala, ah, puta, você pegou seu Switch no meio da rua, seu segundo Switch. Putz, eu esqueci de carregar o jogo aqui. Aí você vai lá na opção e fala, load o jogo no meu Switch, nesse meu Switch. Você não precisa uma confirmação no outro Switch. Então eu achei, tipo, muito bom, tirando, né, o que, que a gente perdeu. Gastos. Dois Animal Crossing de novo.
Mas eu acho que só o fato de ser mais fácil para as pessoas entenderem, eu acho que faz sentido. E, assim... Eu acho que a gente tem que sempre ver o copo meio cheio, porque se fosse a Nintendo de antigamente, você, sei lá, você só ia ter uma cópia digital e acabou, velho.
Sim. Não ia existir isso.
É. E a partir do momento que a Nintendo fez isso, no Xbox e no PlayStation ainda funciona. Daqui a pouco eles vão atualizar no PlayStation e Xbox e vão falar que é a Nintendo que criou o sistema pra destruir isso.
É. Outra coisa que eu ia te perguntar, Jamon, o que você achou da eShop, que agora pega os títulos pra ser visíveis conforme volume de dinheiro, não de vendas?
Eu acho isso ruim. Eu acho isso ruim porque aí a gente não tem os indies.
Uhum. É, porque você mata os indies, mas você tira o lixo.
É, então, o lixo é tipo um monte de jogo pseudo-pornografia, jogos de um centavo feito com inteligência artificial, um monte de coisa bizarra.
Jogo de relógio também.
Muita coisa que os caras deixam um centavo, fica lá infinitamente, né? Mas aí é o bônus e o ônus. Você se livra disso, mas se livra de os indies bons juntos, né? Porque Sim. Agora, tipo, se um Mario Kart World vende no online, equivale a, tipo, 30 indies, né? Eles nunca vão aparecer ali na página.
É basicamente o jogo da Nintendo que tem lá, né? Então, isso é... E aos últimos 3 dias. Eu acho isso chato. Mas, vamos ver como que vai ser. Eu também acho ruim toda atualização visual, porque eu quero atualização visual no Switch 2. Eu quero ver essas coisas novas no Switch 2. Um eu quero que continue igual.
É, então, assim, atualizou, mas continua. Pelo que eu vi uns vídeos, continua lento.
Mas tem que ser igual, não tem?
Tem que ser igual o quê? O Switch 1 e 2?
É.
Não, tem que ser diferente. Tô comprando hardware novo, quero o software novo também ali.
A identidade tem que ser diferente, mas não precisa ser a nível quando era o Wii U e 3DS, que o seu saldo era diferente até, você não conseguia nem pegar um do outro, né? Eles demoraram pra juntar.
Aí era triste. E outra parte importante é que eles mataram o Donkey Kong, né? E colocaram um novo design nos avatares.
Precisava matar, não era só adicionar?
E poderia ser só adicionar. Não, eles substituíram até o Donkey Kong desenhado. Eles tiraram o Donkey Kong da Rare.
Ou deixasse escondido, uma opção secreta pra se habilitar, sei lá, né? Mas matou ele.
Tipo, você segura select, ativa uma coisa, você tem o velho, é isso? Jogos antigos.
Mas isso foi... Essa parte eu achei meio ruim, a substituição e não a adição de outro design Donkey Kong. Pô, tem 10 Link lá, 10 Mario, por que não pode ter os dois Donkey Kong?
Pô, será que essa é a última atualização do Switch? Acho que grande.
Com certeza não.
Switch 1. Se não brincar mais, eu acho que não. Se não brincar mais, eu acho que sim, na verdade.
Vocês chegaram a ver o esquema lá de pra desbricar, né? Que você tem que afundar o botão de volume mais e menos, ligar o power, segurar. Era isso?
Pra entrar no modo desenvolvedor, né? O negócio assim?
É, pra você poder atualizar isso. Isso.
Eu vi que existia, não sei como entra.
Bom, enfim, acho que toda vez que a gente falou de atualização do Switch, a gente nunca ficou feliz. Esperamos que o Switch 2... sei lá, quando sair do 1.0 pro 2.0 seja alguma coisa mais legal. Porque, eu não sei, eu não lembro. Acho que a atualização que a gente ficou mais feliz foi com os ícones, né, João?
Acho que foi ícone novo. E pelo menos assim, aquele botão da Nintendo lá no Nintendo do... Que você pode Switch comprar os ícones do Switch Online, sim. É, assim, eu gosto daquela opção, mas é a opção mais porca possível, porque ela é lenta, ela é outra cor, é tudo errado aquilo ali.
É tão destoante aquele botão.
Aquele botão é muito destoante.
É aquela lá, se você pagasse Expansion Pack, devia ser... Você podia ter um brilhinho, tipo um Premium Pass ali.
A melhor opção de todas foi uma que eu nunca usei, que é poder criar pastas.
É verdade.
Até as pastas é ruim. As pastas é ruim também.
Eu sei. A pasta é ruim porque você tem que ir lá pra direita, entrar no More, aí ali você consegue acessar elas, né?
Eu tentei usar as pastas, não preenchi muita coisa não nelas.
É. Bom, vamos falar um pouco agora dos concorrentes. Microsoft aumentou os preços do Xbox. Sei lá, só uma passada rápida aí. Nos Estados Unidos, o Série X aumentou $100 e está custando aproximadamente R$600. O Série S aumentou $80.
$600.
$600. O Série S aumentou $80 e está custando $430. E os jogos de 60 foi para 80. Não vai ser só Mario Kart World a $80. Vai ser próximo Forza. Se você quiser jogar Gears of War. Se você quiser jogar os jogos da Call of Duty, deve ser assim.
Nos plataforma, talvez não, né?
Mas acho que não,
é deles, né? Acho que, nossa, COD realmente vai ser igual Mario Kart. Vende, eles podem cobrar isso.
Tudo, sei lá. Se você tá animado que o Switch 2 vai poder rodar esses jogos e eventualmente a Microsoft vai trazer, o preço vem junto. E a Sony também teve uns aumentos aí. Chapéu, fala pra gente aí.
O da Sony, praticamente aquele Ghost of Yutei, né? Ele virou um jogo de $70 e aqui no Brasil, o jogo base vai passar a custar R$400 e a versão deluxe dele, que vem aqueles frufru de armadurinha diferente, não sei o que, vai custar R$450. E aí, João, se quiser falar do Death Stranding 2.
Como efeito de comparação, Death Stranding 2 on the beach, que também é um jogo de $70, ele era R$350. Ele foi precificado antes desse aumento, né? Então a gente tá vendo esse aumento de R$50 nos jogos de $70. Então a Sony tá um pouco atrasada em relação à Nintendo, que aumentou o Tears of the Kingdom pra R$400, mas perdeu porque o Donkey Kong Bonanza vai ser R$430.
O que vocês acham desse novo mundo de preços aí?
É muito triste, né? A gente tava um tempo já acostumado com a... A gente já teve esse tema, né? Da casa das centenas de 300, né? Dói. Mas assim, era uma bomba que tava sendo segurada e ia estourar uma hora, né? A Nintendo teve que estourar antes porque ela tem o console saindo e ela não podia segurar os preços por muito tempo, né? Então assim, eu vi algumas pessoas falando que olha, por culpa da Nintendo... Os outros aumentaram o preço porque viu que pode. Não, já era o esperado. Era um segurando pra não pegar mal primeiro. Mas aí a Nintendo, tipo, não. Vai lançar o console em junho? A gente tem que falar dos preços agora. E foi basicamente isso.
Mas assim, pra mim são tantas coisas diferentes. Tipo, $70 / $80. Eu penso que é culpa do desenvolvimento. Olha e fala, o desenvolvimento dos jogos AAA não tá fazendo sentido... O dólar tá, sei lá, a gente quer mais dinheiro, não sei qual vai ser o... Porque o dólar tá ficando mais forte, né, recentemente. Não sei como que ele tá agora. E o aumento dos consoles provavelmente é culpa das tarifas, né? Já é uma resposta ali à culpa das tarifas, que aumentou o preço dos acessórios do Nintendo Switch 2, mas as tarifas do Trump, né, no caso.
Mas assim, eu concordo com você que as tarifas aumentam, mas... Os consoles da Sony também, eles já foram aumentados no passado em outras regiões.
Na Europa, sim, né? O Pro lá.
Na Europa foi recente.
Não. Por exemplo, é isso que eu tô falando, por exemplo. Antigamente, o que acontecia? O videogame era lançado, a partir de um certo tempo, ele ia ganhando desconto. Nessa geração, ele foi aumentando.
Sim.
Aí, tipo, a tarifa aumentou mais.
Aumentou mais, mas, sim, mas ele já tava aumentando, seria.
Basicamente isso, mas... Sei lá, olha pra gente que tá, sei lá, jogando Nintendo, você quer, Jamon, se você fosse americano, você quer um Série X por $600 ou um Switch 2 por 450? Eu acho que a Nintendo, as coisas da Nintendo tá começando a ficar mais palatáveis.
Então, não, absurdo, a Nintendo... Né? É ridículo porque a Nintendo tá começando a ficar ok pelas outras, né?
Então, é exatamente isso. É ridículo. Isso. Ela tá tomando hate por estar no lugar errado na hora errada, mas se você... Se o preço dos concorrentes forem, tipo, $150, $100 acima do console dela, o console dela começa a ficar com um preço competitivo.
Ela... É o timing. Foi o timing da Nintendo que foi uma merda, né?
É, e a gente começa a chegar numa época que, assim, é menos gente comprando os consoles. Talvez, não sei se serviço de assinatura começa a bombar mais, mas até esse serviço aumenta de preço, né? Há uns tempos atrás aí a assinatura da Sony aumentou. É, e não é nem relacionado à produção em outro país, não. O negócio digital aumentou, né? Uhum. E as pessoas começam a ter cada vez ter menos opções, né, de compra. Em vez de comprar, tipo, dois jogos, você vai lá e compra um, porque é o que dá, né? Ou
sim,
você começa a depender muito mais de outros meios, né, de jogar. Começa a voltar. Eu ia até falar que retro game pode voltar, mas é um absurdo de caro os jogos antigos, então nem isso tem muita escapatória se você quiser investir.
Retro game morreu na pandemia.
Exatamente.
Sobre ser um bagulho barato, né?
É, encareceu muito. Então, assim, tá virando outro nível de luxúria, né? Tipo, videogame. Porque com esses preços aí, cara, é difícil... É difícil você escolher muitos jogos.
Então, a gente vê o preço aumentando nos Estados Unidos, e aí a gente vê o preço com real desvalorizado pior ainda aqui no Brasil. O que, que a gente vê, tipo, o da Sony foi só o ajuste do real, não foi o aumento dos preços. A gente ainda não tá, sim, vendo qualquer outra coisa. Assim, os jogos $80, aí foi os $500 aqui. Foi os dois juntos. É o real desvalorizado com um jogo a 80. Então, é um futuro meio desanimador, né?
Eu parei e pensei, eu falei, cara, eu olhei assim, a Nintendo ela faz um preço reajustado aqui no Japão, pra não cobrar o Switch 2 um absurdo. Mas se eu for parar pra pensar, os jogos pra mim aumentaram 30% o custo deles. De 6.500 o jogo base do Switch 1, tipo, tá 9 mil, 10 mil o preço. Então, tipo, de verdade, como minha renda não aumentou 30%, eu vou ter que parar e pensar no que eu vou gastar. Eu acho que isso, assim, isso é uma questão de... Eu acho que o consumidor tem que entender que a gente fazia escolhas à torta e à direita, e agora a gente tem que saber escolher melhor. E dito isso, eu acho que isso é um mal da gente, porque a gente, por exemplo, sei lá... Os videogames, eles não foram... Eles, ao contrário de, sei lá, um monte de coisa, tipo alimento, essas coisas, eles não são corrigidos pela inflação. Eles demoram muito mais do que deveriam. Uhum. Por quê? Porque a indústria tava crescendo. O dinheiro tava entrando. Agora o dinheiro... Não é que ele não tá entrando, ele não entra mais. Mas ele entra em jogos serviços. Ele entra no mobile. A indústria de games ainda tá ganhando bastante. Só que a indústria tradicional de videogames que... É, aquele jogo que você compra e você paga no coisa, ela, por exemplo, ela não existe mais. Sei lá, você pega a Electronic Arts, a gente fica rindo de FIFA, mas ele ganhou mais com as transações do que com o jogo, principalmente.
Eu não sei, então, Jeff. Eu acho que existe ainda. É, eu ia até citar o exemplo do Expedition 33 lá, que é um jogo que tá sendo bem, assim, aclamado. E ele é relativamente mais barato, né, do que as outras coisas. Se não me engano, aqui no Brasil é R$200 e ele é $50 ou $40, eu não lembro. Acho mas que é 50. Assim, é 50, né? Ainda existe um espaço pra isso. Só que as empresas elas têm que pensar e vender talvez um preço mais baixo pra conseguir vender. Porque ninguém vai conseguir pagar preço cheio num jogo... Tipo, sai um jogo de luta,
você vai pagar preço cheio. Eu acho que é um meio, na verdade. Porque não é só que... Ah, jogo serviço, sim. A gente tá no emaranhado de jogo serviço e tudo. Mas é... A gente teve uma explosão na indústria de videogame na época da pandemia e a gente não... Assim, e os acionistas que estão investindo, né? Os investidores, eles queriam um crescimento igual. E o crescimento, ele não é tão grande. Como o Jeff falou, continua crescendo. A indústria de videogames continua crescendo, não cresce igual. E aí os caras estão ajustando os valores para tentar talvez fazer esse crescimento. Ele vai falar, não, ó, a gente está ganhando tanto. O resultado disso a gente vai descobrir. Se é, as pessoas vão comprar com mais calma, as pessoas vão comprar menos. Como que vai chegar...
Menos não vai.
Compram menos, mas gastam mais, então cresce, né? Ou não compram e cai, então a gente vai descobrir. Mas assim, eu acho que é o mercado que esperava um crescimento que não aconteceu. Então, tipo, por N motivos, por pandemia ter acabado, o videogame ter saído da voga, tipo, ah, agora você pode sair no cinema, fazer esportes, sair na rua e não vai jogar videogame, que era o inverso que aconteceu na pandemia. É tudo com relação a investidor, né? Não é nem a venda, é o que o investidor espera de lucro, de tanto crescimento.
Mas é que eu acho que alguns jogos que fazem sucesso, eles fazem sucesso porque o jogo ele meio que viraliza. Mas não é todo jogo que vai viralizar. Tem muito jogo bom que tipo, você fala, esse jogo é bom. Só que não entra na boca do público. Sei lá, um exemplo clássico é Rocket League, que ele não era nada e depois foi pro serviço da Sony e todo mundo jogou e gostou.
Mas sempre sabe? Foi assim, né?
Então, é isso que eu tô falando. Você fala, por exemplo, assim, quando. Tem tanto jogo sendo lançado que a gente não consegue dar atenção pra tudo. Então vai ter jogo bom que vai estar caindo no esquecimento. Só que o problema é quando você cai no esquecimento e por mais que o orçamento seja barato, você falha um estúdio, velho, se o jogo não vende.
É mesmo se vende, você falha o estúdio?
Você vê o Hi-Fi Rush, não. Hi-Fi Rush morreu.
O cara faz um jogo vendendo,
né? O cara já faz um espetáculo. Então, isso, assim. Você acha que o cara fala assim, não, pô, é um cara que. Ele produz um jogo bom, ele me dá fama. Só que a fama não. Tipo, ninguém vive de fama. A fama não é suficiente pra você bancar aquele estúdio. Então, tipo, se o cara vê, estúdio de Hi-Fi, ele é bom. Mas se tem, sei lá, 50 funcionários, você olha, colocar no papel e fala, cara, não vendeu, você fecha.
Então, é o que eu falo, tipo, investidor, a expectativa com quanto que é que tu deveria vender. Tanto que foi comprado o estúdio por. Pessoas provavelmente com expectativa menor de venda. Olhei e falei, putz, pra mim aquilo ali vale a pena. Pra Microsoft, não vale. Ah. Né? É igual pra Square Enix, que os jogos vendem ok, mas a Square Enix fala, tipo, vendeu tantos bilhões. Eles falam, tava abaixo da nossa expectativa. É sempre isso.
Sempre, é. Mas eles também... Esse negócio de jogo serviço também é outra maldição que tá começando a ter resultados bem negativos, né? Você vê o X-Defiant da Ubisoft lá que flopou. Era um jogo até que bom, joguei um pouco. Um que não é bom é o Foam Stars da Square Enix, que é o Splatoon deles. Tem inúmeros jogos serviço. O Concord da Sony. A Sony mesmo apostou muito em jogos serviço aí por não sei quantos anos e tá colhendo então, resultado.
Um deu certo, um deu errado, né?
Exatamente. Só que assim, até os que dão certo, eu não sei se dá prejuízo. Se não me engano, tipo, até a Epic e outras empresas grandes de serviço é que nem, sei lá, Netflix e. Outras empresas que operam no vermelho, não sei como. Ah, tá ganhando dinheiro, mas você vai ver lá a conta final, sempre tá vermelho.
Netflix já tá no azul, já.
Já tá, conseguiu?
Já. Ela operava no vermelho até... detalhe, ela operava no vermelho até ela começar a aumentar os preços. E depois cortar as contas duplas. Ou seja, então... Nintendo, se você quer ganhar mais dinheiro, a Nintendo já opera no azul. Mas você quer aumentar no azul, corta a família de 8 pra 4... E vende todos os jogos a $80.
E coloca a propaganda no meio do jogo também.
Essa foi a saída
aumenta
da
Netflix. Assinatura. Aumenta o preço da assinatura do Switch Online e Expansion Pack também.
Porque, resumindo, eles criaram um mundo que as pessoas, que os assinantes, eles não conseguem ficar sem a Netflix.
O bagulho é jogar Mario Kart World e ver um AD no meio da... Logo depois que termina a partida, um ADzinho ali de 10 segundos.
Não, um dos itens na caixa é fazer a propaganda aparecer pra todo mundo na tela, entendeu?
Isso ia ser engraçado.
Isso ia ser legal. É. Já pensou, você passa assim, você ganha uma casca de banana e uma propaganda. Compre Luigi's Mansion.
Ai, ai.
Não, você ganha incrível. Um pool e você fala, compre Luigi's Mansion.
Tome Monster.
Marlboro, né? Tinha no Mario Kart 64, né?
Não, propaganda de cigarro no Mario Kart é o ápice. Tá, eu acho que a gente matou esse assunto de outras formas, então.
Acho que a gente tem que... Vai todo mundo ter que revisar aí o quanto quer gastar. E outra, se você tem um backlog, agora é hora de usar.
Foi pra isso, né? Agora... Foi pra esse momento.
Meus jogos de Steam, eu era uma máquina de comprar jogo na Steam, que nunca jogou, agora vai fazer sentido.
Agora você é super com seu tempo livre. Agora quem tiver backlog é que tem muito dinheiro aí.
Ó, a dica, assina o Game Pass, joga lá as coisas da Atlas, joga uns Personas, Metáfora, que você vai ficar muito tempo jogando. Não vai acabar nunca.
Enquanto tem, né? Enquanto tem, porque eles saem também.
É. Ah, não, mas depois entra de novo, depois entra outra coisa. Vamos falar agora do atraso de GTA 6, foi atrasado pra maio de 2026. Ele tava pra esse ano, né?
Tava pra esse ano, sim.
É. E aí?
Estupidamente pra esse ano.
Mario Kart World abriu espaço, Game of the Year?
Jogo do não, vai ganhar por causa que ele ficou negativo por causa dos $80, eu tenho certeza. Ele vai ser lembrado como o jogo... Eu acho que vai ser. A galera vai falar, nossa, é o jogo que startou essa trend de $80. Eu tenho certeza.
Donkey Kong Bananza, jogo do ano?
Tem chance, não sei.
Eu tô no Expedition 33, Eu com a minha grande parcialidade, não joguei quase nada esse ano.
Eu achei que você ia falar Monster Hunter, João.
Não, eu tô preferindo Expedition. Porque Monster Hunter é Monster Hunter, né? Ah. Monster Hunter ele não muda tanto.
Ah, não, mas não vagou aí espaço pra Nintendo brilhar? Pô, lançamento do console.
Eu acho que assim, Bananza, dependendo da qualidade de Bananza Gotch, não vai ser, mas dependendo da qualidade, ele pode concorrer. Eu tô esperando ver se a Nintendo lança em julho alguma coisa que seja. Lança em julho não, né? Anuncie na próxima E3 um jogo que seja tipo, esse é o GOT deles. Se for Bananza, eu acho que não vai ser GOT. Acho que nem família ganha.
É o jogo do time do Mario ou é o jogo da Next Level?
O GOT?
Não. Quem tá desenvolvendo?
Não é o time do Odyssey?
Não sei, eu vi outros comentários que a fonte dos caracteres é igual a do Luigi's Mansion.
Putz, aí eu não sei. Eles anunciaram ainda, mas eu acho que é do time do Odyssey.
Ah, tá. Porque se for do time do Odyssey, ele tem que ter calibre pra competir. Meu ponto é, se for do time do Odyssey, ele tem que ter calibre pra competir. Ele tem que ter, sei lá, ele tem porte, ele, né? Agora, se for da Next Level, ele tem que... Não precisa. É só o jogo
que vence na família.
É só o jogo que tem que vencer no família a cada 3 anos.
Vocês estão esquecendo do grande Nintendo Switch 2 Tour. Esse vai ser o... Welcome Tour. Esse vai ser o GOT.
Se tiver o GOT de tutoriais, né?
Não, esse tem...
Manuais.
Esse tem que ser o dos fãs, né? Os fãs tem que fazer uma campanha pra votar aquele jogo das pessoas. Mas aí, não foi anunciado pra Switch 2? Vocês estão com expectativa de GTA 6 no Switch 2? Ou é muita coisa?
Eu acho que é muita coisa.
Eu também estaria que é muita coisa. Assim, eu, simultâneo jamais.
Não sei.
Talvez no futuro. Mas eu vejo mais, antes a gente recebendo GTA V no Switch 2 do que GTA 6. Que impressionantemente não foi pro Switch o GTA V. Sendo que ele é um jogo original de PS3, né? Eu acho isso diferente.
Ele não foi pra um videogame que vendeu mais de 100 milhões e ele não foi. Então acho que é melhor a gente colocar nossas esperanças aí.
Mas os remasters vieram, né, pro Switch 1. Então, eu não sei só se a... Assim, parece que a Rockstar... Eu acho que... Eu não lembro qual jornalista eu ouvi falando que... Por comentários de desenvolvedores da Rockstar, eles estão tentando não fazer muito crunch. Né? Por isso que, inclusive, o jogo foi adiado pra maio de 2026.
Ah, sabe o que vai pagar esse crunch? Vai ser o jogo custar $100.
Vai. Vai ser isso.
Mas alguém tem que pagar esse crunch. Essa ausência de crunch, né, pra adiar.
Mas você tem que pagar mais quando você faz crunch, né? Porque aí os caras, eles... Aí que você dá o salário pros caras tirar 2 anos de férias, né? Porque eles tiveram que trabalhar 2 anos em um.
Vocês acham que GTA vai sair a $100?
Eu chutar... Assim, se eu fosse chutar algum jogo, eu ia chutar GTA, sim, sinceramente.
Mas eu acho que ele pode... É mínimo 80, eu penso. Mínimo. Mas pode ser um 90, sim.
E GTA vale $90? Vale, né? Porque o pessoal tá esperando, né? Vale. O jogo nem foi anunciado, a gente já fala que é jogo do ano de 2026.
Sim, valer, ele era de 2025 até ir pra 26, é isso. Ele é o jogo do ano, ele é o vídeo no YouTube com maior visualização, né? Ou um dos vídeos do YouTube com maior número de visualização.
Ah, então. Eu acho que não.
É que o GTA V, assim, até hoje tem muita gente jogando online dele, fazendo roleplay, fazendo não sei o quê. Tem um público, assim, absurdo.
GTA vale $100, Mario Kart vale $80. E quando eu falo vale, não é que eu acho que... Se eu acho que eu vale ou não. É que as pessoas vão comprar.
GTA, compra com um riso. A 100 dólares.
Quem tem que responder é o público. Se a gente sentir que, putz, Mario Kart World não tá vendendo nada, aí é, realmente, o público responde, não vale. Mas...
Parece que vale.
Mas no começo é aquela coisa, igual Switch 2. Né? Foi, começou a ser vendido no Brasil e esgotou. Esgotou é porque vale.
Não tem como defender
a
isso.
A gente chora, esgotou é porque vale. Agora, se ficar sobrou na prateleira nos próximos 4 meses, é, não valia tanto. Aí a gente muda de opinião.
É. Vamos ver como começar a vender o jogo separado, se vender aqui, né?
E se você gostou do que ouviu, quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexonintendo.com.br, nos mande uma mensagem, fala aí se vocês estão felizes com essa nova indústria cara de jogos, mais cara ainda. É. Se você pretende terminar o seu backlog, ou sei lá, fala aí qualquer coisa. Nós vamos responder isso no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.